This is an SBS radio podcast.
E os nossos convidados especiais hoje aqui nos estúdios da SBS são os empresários Tony Cerqueira e Ana Ourikis, estrelas do programa Small Business Secrets da TV SBS, que vai ao ar no domingo, dia 16 de outubro. O luso-australiano Tony Cerqueira é o fundador da franquia Oporto na Austrália. Para quem não conhece ainda, qual é a história do Oporto, que é uma grande história de sucesso na Austrália de um português?
A história do Oporto é uma história, mas qualquer outra história que se vai se realizando nos dia-a-dias atualmente na Austrália, na verdade. A história do Oporto chegou na altura em que eu tinha chegado aqui em anos 76.
76, isso já faz, então, celebrando 40 anos de Austrália.
Sim, fiz 40 anos no dia 1 de abril, no dia da...
dia da mentira.
Da mentira, isso mesmo. E como eu já tinha trabalhado nesse ramo na hotelaria, eu sempre gostei desse tipo de negócios. E então chegou a altura que eu tinha, depois de uns anos estar aqui na Austrália, em montar o negócio. Então chegou a altura então de montar o churrasco da galinha portuguesa na Austrália. Esse dia chegou em 1986.
Foi você que inventou o português charcoal chicken ou já existia outros portugueses fazendo
existia,
a galinha?
Existia uma galinha ali na área de Petersham,
da Donana, já estava
não,
lá?
Não era da Donana, era de outra pessoa, onde depois essa pessoa, acho que fechou, ou vendeu à Ana, e depois a Ana que abriu e continuou hoje atualmente.
Porque graças a vocês, os portugueses da Austrália, é que aqui se acha que a galinha portuguesa é muito famosa, mas não é o caso em Portugal, não é?
Não é. A galinha foi famosa aqui porque foi de uma maneira diferente, de uma maneira de... que não existia aqui a galinha aberta, como chamamos, e cozinhada em cima das brasas.
E o tempero.
E o tempero, que não, a galinha não tinha aqui. E o piripir, né? O piripir aqui na Austrália, ninguém
conhecia piripir. E a pimenta
vermelha
de Angola.
É isso mesmo. Ou então era a única maneira, se quisesse comer picante, tinha que ir à comida chinesa. No resto, ninguém usava o piripir ou o picante. E hoje, atualmente, acho que em qualquer restaurante na Austrália já usam o piripir ou o picante.
Foi um sucesso imediato, Tony?
Sim, foi um sucesso. Durou um ano e meio a ter começado a ter sucesso. Mas depois de ano e meio o negócio começou a subir. Porque, vou contar um pouco o que se passou. É que a gente abriu a loja só no churrasco. Não tinha sanduíches de galinha. E depois, ano e meio, então é que eu inventei a sanduíche que chama-se Bondi Burger.
Bondi Burger, porque você abriu a primeira loja em Bondi.
Em 86. E então, desde aí, em 88, daí para a frente o negócio de ano para ano ia subindo, que até chegou uma altura que depois a loja era pequena e chegou a oportunidade de pensar em crescer.
Você chegou a ser o proprietário de quantas lojas do Oporto antes de abrir a franquia?
A franquia, a gente, quando começámos a abrir a franchise, só tínhamos duas...
Tinham duas lojas.
Duas lojas. E quando começámos, então, na franquia, começámos em 1995.
E hoje são quantas lojas do Oporto?
Atualmente, hoje, são 176 lojas.
Na Austrália, na Nova Zelândia. Yes. Você tinha planos antes de vender o Oporto? Eu sei que você não é mais o proprietário do Oporto. Antes de vender, você tinha planos de expandir nos Estados Unidos, não é?
Sim, e quando saí fora e vendi, já tínhamos assinado uma licença para ser vendida nos Estados Unidos, e na China e na Inglaterra. E eles, sim, abriram, mas já fecharam. Abriram, mas não tiveram sucesso por várias razões em que, naquela altura que eu saí, eles não souberam orientar esse sucesso, que acho que devia ser sucesso nos Estados Unidos, e falharam.
Como é que era Bondi nos anos 80? Você morava em Bondi?
Não morava em Bondi, morava em Maroubra.
Em Maroubra, e por que escolheu Bondi? Porque já era o Point?
Sim, Bondi era um ponto, mas depois na área onde a gente vendeu, que é em Norte Bondi, era uma zona de muitos jovens. Era da parte, acho que na Austrália atualmente, era a área com mais jovens. E, como sabem, os jovens não têm tempo para cozinhar. Os jovens, principalmente na praia em Bondi, onde é que eles tinham tempo para cozinhar? E então foi a razão que a gente escolheu em Norte de Bondi a loja para ter... E foi, acho que foi certo, pelo sucesso.
E Bondi era bem diferente. Para começar, era um lugar bem barato para morar, não?
Sim, sim, naquela
e
altura.
E para abrir a loja também era barato.
Sim, naquela altura, uma loja, se quisesse comprar uma loja, na 70, 80 mil dólares, comprava uma loja, um apartamento com um quarto.
Um apartamento com um quarto em Bondi.
E eu lembro-me que eu tinha alugado uma garagem debaixo de um apartamento e a senhora me... Um dia mais tarde, um dia veio aproximar. Se queres comprar, e vendo a partir por 78 mil dólares. Um apartamento com dois quartos.
Um apartamento.
Hoje não dá para um quarto de banho.
Mas você achou outra mina de ouro, que foi o Oporto,
sim,
né?
Sim, acho que eu concentrei mais no negócio e foi aí que tive o sucesso. Foi.
E, António Cerqueira, por que você resolveu vender o negócio, o Oporto? Um negócio que ia muito bem.
Sim, sabes como é? Tudo, geralmente, quase sempre tem um fim, não é verdade? E a razão por que eu vendi mais o negócio é porque a gente entrou na área dos franchisees. E nessa área é preciso ter muito cautela, porque essas pessoas vão investir muito dinheiro no negócio. E se alguma coisa acontece, eles perdem tudo. Perdem a casa, perdem tudo que eles têm. A maior parte deles investiam quase tudo para comprar um negócio. E eu achei que, porque muitos, eu não queria que eles ficassem com licença da loja de franchisees, e eles insistiam, queriam, confiavam em mim e que gostavam de trabalhar comigo e tudo. E eu tinha uma altura que disse, não, isto já está a chegar muito, muito perto, e eu não quero um dia, quanto mais crescer, isso vai acontecer, um dia mais vai acontecer, alguém vai ter que fechar alguma loja, porque por várias diversões no dia-a-dia, porque mudou-se de autoestrada, coisas
claro,
que acontecem.
Claro.
E eu então resolvi...
Tragédia
pode mudar muito o negócio, e eu chegou à altura. A proposta foi muito boa e aceitei. E isso aí, em 2007.
E como é que foi essa gravação para o Small Business Secrets da televisão SBS? Você foi entrevistado pelo seu conterrâneo, o Ricardo Gonçalves, não é?
Sim,
em inglês.
Sim. Foi, eu já tinha ouvido falar do Ricardo Gonçalves, nunca o tinha conhecido, e conheci pela primeira vez. Achei ser um ótima pessoa e acho que correu bem o programa. Acho que vai ser ótimo, porque a maneira como ele entrevistou e põe as pessoas à vontade, acho que vai ser um bom programa. Espero que os ouvintes da rádio estejam atentos no próximo domingo.
Às 5 da tarde, domingo 16 de outubro, Small Business Secrets, trazendo Antônio Cerqueira e a história do Oporto.
Sim, sim, sim. Acho que é um bocadinho mais relatada no dia-a-dia do negócio.
E para encerrarmos a entrevista, uma dica para quem está chegando na Austrália, de Portugal, do Brasil, Timor-Leste, enfim, um imigrante recém-chegado, empreendedor, na situação que está hoje na Austrália. Qual é a sua dica para quem quer abrir um negócio?
Negócio depende das pessoas. Acho que nem todas as pessoas têm o dom de abrir negócios, porque o negócio exige muito do dia-a-dia de cada pessoa. Acho que o negócio está primeiro e a nossa vida está em segundo. E há muita gente que não faz isso. Eles pensam, porque têm um negócio, que já podem ter liberdade e fazer o que quiser livre, e deixam o negócio para segundo. E eles em primeiro. Não trabalham. Qualquer negócio acho que deve ter sucesso desde que a pessoa acredite no que vai fazer, desde que ele ponha o negócio à frente e ele em segundo. Eu acho que terá sucesso.
Foi o que você fez?
Foi o que eu fiz.
Muito sacrifício?
Sim.
Sacrifício da família?
Sacrifício da família. Meus miúdos nunca os vi crescer. Graças a Deus, tive uma grande esposa, que foi uma grande mulher que conseguiu dar a educação que eles têm hoje. Mas, com certeza, geralmente depois do negócio também, quando é casado, se não houver o apoio de um para o outro, acho que também será mais difícil, porque se no fim ao resto é o apoio dos dois. Mas o sacrifício e a vontade de vencer é importante, e pôr o negócio à frente e a família atrás. Porque, fim ao resto, se quiser ter uma boa família, tem que ter dinheiro para conseguir aguentar o dia-a-dia da família. E, se fizer isso, terá sucesso. na família e no negócio.
Então a Austrália fez você rico, Tony Cerqueira?
Deu-me a vida que tenho hoje.
Nada a reclamar?
Não, nada a reclamar. Eu acho, rico acho que não é uma palavra...
Não, é uma brincadeira.
Sim, sim,
mas é o sonho do imigrante, né? O sonho era ir para outro país e,
eu,
e fazer
falar de
fortuna.
Rico. Sim, sim, sim. Eu gosto, sim, falar fortuna, já aceito a palavra fortuna, mas não rico.
Você qualquer já foi negócio... eleito empresário étnico do ano aqui
essa,
também na Austrália.
Sim, foi, sim, senhor. Eu positivo, o dinheiro vem em segundo para mim. No dia a dia eu faço negócio, mas o dinheiro vem sempre em segundo. Porque se o negócio que eu faço tiver seguimento e correr bem, o dinheiro vem atrás. Para mim, o dinheiro é sempre. É a única coisa que eu penso sempre, é o dinheiro. E geralmente as pessoas que trabalham comigo terão todas que ter bons salários para que possam trabalhar e dar o apoio que eu preciso delas. Porque no fim, eu sem elas não faço nada. Eu sou porque tenho as pessoas leais ao meu lado para que eu consiga ter sucesso no negócio.
Muito obrigada. Antônio Cerqueira, fundador do Oporto, que vai estar aqui na televisão SBS no domingo às 5 da tarde no Small Business Secrets. Valeu, muito obrigada.
Obrigado, Beatriz, e mais uma vez, boa tarde para todos os ouvintes.
SBS em português. Compartilhe nossas postagens no Facebook.